Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Claire Marconcin. Claire Marconcin, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome das DUERJ, a Seção Sindical do ANS, nosso sindicato nacional, quero agradecer o convite para esse diálogo sobre uma questão tão importante que é a defesa da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.
Claire, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Claire, a capacidade que esses conservadores ultra-radicais têm de nos surpreender desde que se apossaram do poder político no nosso país é impressionante. Na última semana, nós tivemos a notícia desse projeto de lei proposto pelo deputado bolsonarista Anderson Moraes, do PSL, de extinguir a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa figura, que no ano passado teve contas vinculadas ao seu gabinete removidas pelo Facebook por criar perfis falsos, alegou em seu PL que a UERJ tem um, abre aspas, nítido aparelhamento ideológico com viés socialista, fecha aspas. É algo tão absurdo, Claire, que o próprio presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, do PT, já afirmou que o tema sequer irá à pauta de votações enquanto ele presidir a casa. Como é que vocês da Associação de Docentes receberam essa notícia que ultrapassa os limites do inacreditável, Claire?
Nós, da diretoria das DUERJ, recebemos de forma indignada a notícia da tentativa, para dizer o mínimo absurda, desse deputado bolsonarista, do PSL, de extinção da maior universidade estadual do Rio de Janeiro. Expressa uma ignorância que é prepotente sobre o que significa a UERJ, que é uma das maiores e das mais prestigiadas e populares universidades da América Latina, sendo pioneira em estratégias de inclusão social com a implantação do sistema de cotas raciais e sociais. A nossa UERJ atende 43 mil alunos no estado inteiro, entre graduação e pós-graduação, lato e estrito senso. Porque desenvolvemos de forma insociável o ensino, a pesquisa e a extensão, temos importância vital para o Estado do Rio de Janeiro, na geração de conhecimentos em seus 8 campi espalhados pelo Estado, incluindo a capital e municípios do interior. Além do nosso complexo de saúde, com o Hospital Universitário Pedro Ernesto e a Policlínica Piquet Carneiro, que desenvolvem ações nas diversas áreas do conhecimento. Seria isso que ele considera viés ideológico claramente socialista? Entendemos que a história dessa universidade, que remonta a 70 anos, não será maculada por ataques antidemocráticos e inconstitucionais. O presidente da ALERJ não a colocará adiante, pois, inclusive, essa proposição é inconstitucional.
Ainda que o presidente da Assembleia Legislativa tenha afirmado que não haverá análise do projeto, Claire, vocês pretendem fazer algo a esse respeito? Vocês pensam em ir à justiça, por exemplo?
Olha, Anderson, como o presidente da ALERJ já arquivou a proposição, que, portanto, sequer transformou-se em projeto de lei, não teremos que ir à justiça. O que faremos? Seguiremos em nossas funções de ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva de formar cidadãos conscientes com relação aos seus direitos e dever de devolver à sociedade o que receberam através da universidade pública, gratuita e de qualidade, como é a UERJ. Mas também de produzir conhecimento científico em todas as áreas e, acima de tudo, continuar contribuindo para a promoção de uma sociedade mais justa.
Agora, esse tal de Anderson Moraes parece que já tem um histórico de perseguição à UERJ, não é isso, Claire? No mês passado, durante uma manifestação de profissionais da educação no campus da universidade, ele invadiu a instituição na calada da noite e vandalizou de maneira arbitrária e autoritária uma faixa de protesto com os dizeres: vacina no braço, comida no prato. O que é que esse cidadão tem contra a UERJ, Claire? Contra o ensino público de qualidade, esta que é uma das melhores instituições de ensino do país. O que representa esse tipo de atitude para vocês da associação?
De fato, Anderson, na quarta-feira, dia 19 de maio, que foi o Dia Nacional de Defesa da Educação, estudantes, trabalhadoras e trabalhadores da educação de todo o país realizaram uma mobilização por vacina, pão, saúde, pela ciência e educação. Na UERJ, nesse dia, reunimos no Campus Maracanã professoras, professores, técnicos administrativos e administrativas e estudantes da UERJ e de várias outras instituições federais e estaduais do ensino secundário do Estado do Rio de Janeiro. Como você bem disse, no mesmo dia, na calada da noite, o parlamentar bolsonarista invadiu o Campus Maracanã da UERJ em uma postura descontrolada em função das críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Provocou vandalismos contra as faixas afixadas nesse espaço, intimidando os seguranças, xingando servidores e estudantes. O agressor invocou sua condição de parlamentar para justificar o alegado direito de invadir, destruir, calunniar e vociferar contra a universidade, seus trabalhadores e trabalhadoras e estudantes. No bojo das injúrias e ameaças, atacou a Constituição Federal Brasileira de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que garante autonomia às universidades, invadindo agressivamente o espaço público e desrespeitando nossos direitos de liberdade de expressão como cidadãs e cidadãos brasileiros, garantidos pelo artigo 5º da Constituição. Não estamos mais vivendo a ditadura militar. Não aceitaremos patéticas performances de autoritarismo de quem quer que seja. Esta é uma posição da ASDUERJ. Nossa ética e nosso trabalho nos colocam como adversários da ignorância, da violência, da mentira, do rebaixamento da política e de seus propagadores. Essa atitude intimidatória, autoritária, antidemocrática e anticonstitucional do representante da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, foi e está sendo rechaçadas pelos estudantes, servidoras, servidores da UERJ, quando conclamamos, inclusive, a ALERJ a posicionar-se contra tamanha brutalidade e desrespeito às nossas instituições e aos nossos direitos constitucionais, que, aliás, tanto lutamos para construir e conquistar em nosso país. Diferentes parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que têm respeito a esses preceitos e às nossas instituições, rechaçaram essa atitude. O reitor da universidade, professor Ricardo Lodi, diante da gravidade dos fatos, representou contra o parlamentar na ALERJ e também no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cumprindo seu papel institucional. Nós continuaremos na luta, defendendo a nossa universidade, os nossos direitos de existir e de pensar diferente do que querem nos impor os bolsonaristas no Rio de Janeiro e no nosso país.
Claire, não é novidade que a UERJ, bem como a maioria das instituições públicas de ensino superior do país, vem passando por um processo constante de desinvestimento. Seguidas gestões têm reduzido os recursos destinados ao financiamento da universidade, algo que provoca uma série de problemas à UERJ. Como é que está hoje a situação da instituição, Claire? Os repasses de verbas do Estado dos últimos tempos se regularizaram? Tem sido possível manter as atividades na UERJ?
Sim, esse desfinanciamento, Anderson, que está sendo imposto pelo governo federal e nível nacional, é muito grave, é criminoso, inclusive. Nós, das do ERJ, já vivemos grandes ataques financeiros por parte dos vários governos. Inclusive, tivemos, em 2017, momentos em que ficamos totalmente sem repasses e sem salários, né? Como é do conhecimento de todas e todos aqui no nosso estado. Ainda hoje temos restrições em nosso orçamento, tá? Essas restrições acontecem em vários momentos. O primeiro é o limite imposto pelo governo no próprio momento de digitação da nossa proposta orçamentária no sistema. A nossa proposta orçamentária, ela é aprovada nos conselhos superiores, tá? E que são o SESEP e o Consum, mas nunca conseguimos ou foi possível apresentar oficialmente no sistema o que precisamos e o que foi aprovado nesses espaços. Posteriormente, após a aprovação na ALERJ, né, os contingenciamentos e cortes ocorrem sem qualquer debate com a administração da universidade, inclusive. Mesmo com a aprovação em 2017 da emenda da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a emenda número 71, que garante o repasse integral do orçamento aprovado na ALERJ, né? Isto tem ocorrido, o que torna extremamente difícil mantermos as atividades. Temos tido diferentes cortes no momento, mas os maiores, segundo a reitoria da universidade, têm sido em relação às verbas para a política de permanência estudantil, que são fundamentais para nossos estudantes e nossa universidade. Nós não podemos aceitar isso. É muito grave.
Há no radar essa possibilidade de paralisação de algumas atividades, como a própria UFRJ, a UF, universidades federais têm cogitado nos últimos meses?
Como vem ocorrendo na UFRJ e na UF, a nossa luta pelos investimentos é uma constante. Como eu disse, em 2017 tivemos inclusive ausência de repasse, né, e de salário. Temos alguma preocupação em relação a isso na atualidade? Com certeza, temos sim. Pois, como eu disse, mesmo com a aprovação da emenda constitucional número 71 em 2017, que garante o repasse integral do orçamento aprovado em duodécimos, os cortes têm ocorrido. Se ela hoje, segundo a reitoria, atinge de maneira mais grave a política de permanência estudantil, coloca em risco as nossas atividades, claro. Mas lutar pelo investimento na UERJ também é uma luta em defesa da universidade, que nós, das do UERJ, sempre realizamos e que nunca abriremos mão.
E como anda a situação das aulas nesse período de Covid-19, Claire? Vocês da UERJ aderiram ao ensino remoto durante a pandemia? As aulas presenciais já foram retomadas?
Anderson, nós estamos desenvolvendo ensino remoto desde o ano passado. Na verdade, agora estamos já finalizando o período 2020.2. Nós das do UERJ debatemos muito essa nova modalidade de forma crítica, inclusive, né? Nós não fizemos concurso para o ensino remoto, né? E também muito com a preocupação da exclusão de nossos estudantes, uma vez que uma parte grande deles são das cotas raciais e sociais, né? E também a preocupação com o financiamento público das atividades, os equipamentos para estudantes, para técnicos administrativos e docentes. Nós elaboramos uma proposta de garantias e direitos durante o ensino remoto e, em conjunto com o Sindicato dos Técnico-Administrativos, o Sintuperj, enviamos à reitoria para que se transformasse em resolução do Conselho Universitário. O Conselho Universitário, de fato, aprovou uma resolução que estabelece direitos e garantias de servidores e estudantes da UERJ em razão da adoção do trabalho e do ensino remoto emergencial. Nesta resolução foi criada uma comissão de monitoramento e avaliação do ensino remoto emergencial. Nós observamos, então, pela avaliação que temos acompanhado, nós das do UERJ temos acompanhado, que além de estar ocorrendo uma evasão maior dos estudantes do que a de 2017, que quando não recebemos repasses e salários, hoje são em torno de 30% de estudantes que estão fora do ensino remoto emergencial. Nós estamos muito preocupados com isso. Nós, professores, através de uma pesquisa que as do UERJ desenvolveu em fins de 2020, nós observamos que estamos trabalhando muito mais em relação à carga horária contratual. Para 71,6% dos professores, por exemplo, e professoras, a carga horária aumentou em relação ao ensino presencial, sendo que para 58% destes, o aumento chegou a 12 horas a mais. Ou seja, estamos nos dedicando muito, né, nesse momento, como temos nos dedicado sempre ao nosso trabalho na universidade, né? E essas questões estão em debate pelos docentes. Nós não podemos deixar de considerar a gravidade da situação que estamos vivendo. Nós ainda não voltamos às atividades presenciais, mas nós das do UERJ aprovamos em Assembleia Docente Virtual uma comissão que está estudando e elaborando um documento a ser encaminhado à reitoria sobre as condições de segurança sanitária para o retorno presencial seguro, que inclui vacinação, mas também condições físicas adequadas. Isso, claro, vai exigir investimento, para o qual já estamos traçando estratégias de luta. Nós, da UERJ, nós temos vocação para o ensino presencial. Nós queremos retornar, mas queremos retornar com segurança para toda a comunidade universitária.
Claire, é possível a retomada dos trabalhos presenciais na UERJ de maneira segura, sem que todos estejam vacinados? Aqueles tais protocolos de segurança estabelecidos pelos governos são capazes de conter a pandemia nas salas de aula?
Como coloquei anteriormente, a Comissão de Estudos e Parametrização das do UERJ pensa um retorno presencial seguro, e nesse sentido é futuro. Ou seja, no momento não temos como retornar de forma presencial, sendo fundamental que tenhamos como base a vacinação de toda a comunidade acadêmica, para que sobre essa base possamos pensar e colocar em andamento os protocolos que garantam as demais condições de segurança no sentido de conter a pandemia. Se os estudantes não forem vacinados, suas famílias ficarão vulnerabilizadas e, portanto, a sociedade como um todo. Para superarmos a pandemia, é fundamental vacinação em massa já.
Como representante da Associação de Docentes, Claire, como é que você observou esses atos que nós tivemos em diversas capitais do nosso país contra o governo de Jair Bolsonaro? Qual é a importância dessas manifestações na sua avaliação?
Eu vejo esses atos, Anderson, como fundamentais. O nosso sindicato nacional, que é o Sindicato dos Docentes das Instituições do Ensino Superior, o Andes, participou ativamente com suas seções sindicais desses atos em todo o Brasil. Atos estes que reuniram centenas de milhares de pessoas em mais de 210 cidades pelo fora Bolsonaro. Nós, das do UERJ, como uma seção sindical do Andes, estivemos presentes no Rio de Janeiro, juntamente com um grupo de professores da UERJ. As manifestações, sem dúvida, contribuíram para os avanços da luta em nosso país, por democracia e direitos sociais, mas fundamentalmente em defesa da vida. Da pauta encabeçada pelo Fora Bolsonaro, constaram outras importantes reivindicações urgentes, sabe? Como a vacinação em massa, auxílio emergencial digno, defesa da ciência e contra a reforma administrativa, que vai destruir os serviços públicos, em especial a saúde e a educação. Por isso consideramos fundamental, por isso estivemos presentes e por isso estaremos sempre na luta em nosso país.
Antes de encerrar, Claire, eu faço questão de parabenizar a ASDO-ERJ pelos seus 42 anos de existência, comemorados há menos de um mês, no último dia 7, e te perguntar o que representa a Associação para a Universidade. O que você pode destacar nessas mais de 4 décadas de existência da ASDO-ERJ?
Obrigada, Anderson, pela lembrança dos nossos 42 anos de existência. Obrigada pelos parabéns. As do UERJ, nesses 42 anos de existência, têm lutado pelos direitos de trabalhadores e trabalhadoras da universidade, os docentes e técnicos administrativos, mas também de nossos estudantes. A nossa seção sindical do Andes, o Sindicato Nacional, as do UERJ, esteve e está presente em vários momentos da luta da sociedade brasileira, desde as lutas contra a ditadura, desde a luta para uma constituição que respeitasse os direitos, que pensasse o Brasil enquanto uma sociedade democrática, que é a Constituição Brasileira de 1988, que inclusive trouxe direitos sociais e direitos, como a gente já se referiu, né, de expressão a todas e todos. Né? Mas também a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 1989. Temos estado presente na luta contra os ataques à educação, contra os ataques à ciência, em defesa do nosso orçamento, em defesa da universidade pública. Mas também nós temos estado presente nas lutas contra os ataques à população moradora de favelas, como ocorreu com a chacina do Jacarezinho em maio. Enfim, a nossa luta nesses 42 anos é por uma universidade pública, mas que seja gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, no sentido da conquista de uma sociedade justa. Este é o que a ASDO-ERJ vem desenvolvendo nesses 42 anos de vida e que temos certeza continuará nos próximos vindouros muitos anos de sua existência. Muito obrigada.
Claire Marconcini, muito obrigado mais uma vez por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, em nome das Duerge, eu agradeço esse espaço de diálogo do programa Faixa Livre da Bandeirantes. É fundamental que os veículos de comunicação mostrem as várias ações e os diferentes pensamentos existentes na sociedade. E também que abra espaço para expressarmos quem somos, o que fazemos em nosso cotidiano como trabalhadoras e trabalhadores da educação de uma universidade pública e o que defendemos para a nossa universidade e para a sociedade como um todo. É muito importante que estejamos juntos nesse momento em defesa da democracia, em defesa da vacinação, para que a gente possa superar esta pandemia que tanto tem feito sofrer o nosso povo, em especial com mais de 460 mil mortes neste momento. Agradeço esta abertura do programa Faixa Livre da Bandeirantes. Obrigada.
Conversamos aqui com a presidente da Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a ASDOERJ, Claire Marconcin.